Neste episódio do programa Instituto Moriguchi Envelhecendo com Qualidade de Vida, continuaremos nossa conversa com a nutricionista Cristina Bertocchi sobre o seu mestrado que envolve a nutrição e a doença de Parkinson. Na semana passada, falamos sobre as fases iniciais da pesquisa. Agora vamos entender como ela foi realizada.
Os nossos resultados foram coletados através das avaliações do paciente aqui no estudo. Na parte nutricional, a gente avaliava o peso, a altura, a cintura, o IMC. E o mais importante do meu estudo foi o registro alimentar de 3 dias, no qual o paciente anotava em casa tudo o que comia nas todas as refeições de 3 dias, sendo um dia de final de semana, porque a gente também quer um padrão do final de semana, com alguma refeição diferente, né? Fora da rotina. Esses dados eram colocados num programa, né? Computados num software de nutrição, que ele vai dar todas as características dos macronutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, e os micronutrientes e minerais, as vitaminas, os minerais, né? Então, ali que a gente pode avaliar se o paciente está com uma alimentação adequada conforme as recomendações. A nossa amostra iniciou com 105 pacientes, depois eles foram divididos nos grupos, né? Grupo controle, grupo RBD e o grupo doença de Parkinson. Ao final, né, diminuiu um pouquinho a amostra porque houveram perdas, né, de pacientes que não devolveram o material ou não mantiveram acompanhamento da pesquisa e até mesmo por óbitos.
A pesquisadora Cristina nos detalha quais foram os resultados desse estudo.
O grupo doença de Parkinson, ele foi significativamente mais velho que o grupo RBD. Ou seja, o grupo RBD era mais jovem. Então, que caracteriza exatamente esse sintoma, que pode preceder em 10 anos o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, o grupo RBD era mais jovem e o grupo Parkinson mais idoso. Quanto aos aspectos nutricionais, os dados nutricionais, foi significativo a variável fibra. Em que ponto? No consumo das fibras, o grupo controle, que é o grupo que não tem a doença, ele está consumindo mais fibras do que o grupo RBD e o grupo doença de Parkinson. Então, esse dado já nos acende um alerta, porque o grupo RBD ele está tendo uma ingestão inferior de fibras, porém está semelhante ao grupo Parkinson. Então, ele está ficando longe do grupo que não tem a doença. Então, ele está mais próximo do grupo que tem a doença.
A nutricionista explica por que esse resultado é um alerta.
A fibra, ela tem todo um papel muito importante na qualidade de vida do paciente, na motilidade intestinal, no combate à constipação, que a constipação é um sintoma muito crítico no paciente com doença de Parkinson. Fica com vários dias sem conseguir evacuar. Então, a fibra tem um papel muito importante e isso tudo já está comprovado através de estudos, né? Estudos também mostram que a dieta ocidental, né, que é a nosso padrão de dieta, ele está associado a um aumento do risco para a doença de Parkinson. E num dos critérios é justamente pela baixa ingestão de fibras. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar na dieta mediterrânea. Essa dieta mediterrânea, ela é caracterizada pelos países, né, do Mediterrâneo, onde tem um alto consumo de fibras, através das frutas, dos vegetais, do tipo de carne que eles consomem, do tipo de óleo que eles consomem. E essa dieta, ela já tem características de prevenir o risco para a doença de Parkinson, porque ela tem essas características positivas, no qual a nossa dieta ocidental está fora desse padrão, né? E também no combate, né? Os estudos também mostram que a prevenção do combate da constipação nos pacientes com doença de Parkinson. Então, o quanto está sendo importante o papel dessa fibra no combate da constipação.
A partir dessa pesquisa, surge mais um desafio, de entender por que essa população não está conseguindo se alimentar da forma adequada.
Porque os pacientes podem estar com alguma dificuldade desde a mastigação, o próprio familiar deve estar diminuindo a oferta. Será porque o paciente está engasgando, já está tendo alguma dificuldade na deglutição dessa fibra, dessa verdura, desse folhoso? Então, o próprio paciente ou o próprio familiar vai limitando a oferta por algum motivo. E o nosso papel é encorajar essa família, esse paciente a manter o consumo em algum grupo alimentar que possa fornecer essas fibras. Então, a importância do nosso estudo é mostrar, orientar tanto a população, os pacientes, os profissionais da saúde, a comunidade no geral, a importância do consumo das fibras, de uma alimentação saudável, né, para poder minimizar as complicações da doença de Parkinson e também melhorar a qualidade de vida dos pacientes com as manifestações clínicas do distúrbio comportamental do sono REM.
Para finalizar, vamos conferir as orientações da nutricionista sobre alimentos que contêm fibras.
Muito, muito, muito característico da nossa região, do nosso consumo é das verduras, né? Os folhosos, eles têm um tipo de fibra solúvel que ajuda muito a motilidade intestinal. As frutas, as que podem ser consumidas com casca, bem higienizadas, né? Podem favorecer muito a ingestão das fibras. E também as fibras, então, das formas dos alimentos integrais. Preferir pães integrais, os pães feitos em casa mesmo. A gente encoraja muitos pacientes a trocar uma porção da farinha de trigo por farinha de trigo integral, por aveia, farelo de trigo, as próprias sementes, né, as sementinhas do bem, que podem fornecer aumento da ingestão de fibras e também dos óleos vegetais, que são muito importantes também para a alimentação. Então, nesse ponto, a gente consegue aumentar o consumo de fibra e chegar num consumo ideal.
Neste episódio, conferimos os resultados do mestrado da nutricionista Cristina Bertocchi, que envolve a nutrição e a doença de Parkinson. Continue acompanhando o programa Instituto Moriguchi Envelhecendo com Qualidade de Vida. São novos episódios todos os sábados pela manhã no rádio. Daniela Afonso para a tua Rádio Veranense.